Programa Exercício Físico e Ciência.
Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica.
Escrevi uma coluna de ciência para Tecmundo, a minha coluna de número 60 naquele site, e foi uma das mais significativas, uma das mais importantes até hoje, e foi sobre como estamos complicando o exercício físico. Um texto mais crítico, mas não menos científico, pois essa é uma crítica comum de pesquisadores nos dias atuais, nos textos científicos. Retirei algumas coisas da coluna para explorar mais aqui, que a gente tem mais espaço aqui, né, para discutir mais, para falar mais e debater mais. Foi legal que eu recebi um e-mail, né, de uma pessoa que eu vou chamar aqui de Arnaldo, não é esse o nome, mas para preservar o nome dele. E o Arnaldo me retornou com um e-mail muito legal depois que ele leu essa coluna, que foi publicada no dia 13 de março, e eu fiquei bem feliz do retorno dele, porque ele entendeu o que eu coloquei ali, e ele conseguiu explorar um pouco mais até, alguns aspectos ali da coluna, né? E ele disse que vai ser um tijolo para a visão de vida dele que ele tem. E eu fiquei bem feliz, especialmente para atividade física, mas ele disse que até explorando para outros aspectos, fiquei bem contente. Então vou até colocar algumas coisas aqui depois sobre o que ele trouxe. Mas primeiro vou falar do tema principal mesmo, né? Da crítica. E aí o que a gente observa é que praticantes e atletas de exercício, né, eles fazem coisas incríveis. Só que grande parte da população não consegue levantar do sofá e realizar o mínimo necessário de movimento para pelo menos manter o corpo com saúde. E isso pode ser explicado de diversas maneiras, mas uma delas talvez ocorra pelo fato de diversas formas a gente estar complicando as coisas no exercício físico. E eu tenho visto isso diariamente nas redes sociais, sobre vários aspectos. Mas vamos lá, vamos tentar analisar de alguns pontos, especificamente o motivacional, né? Primeiro é se o exercício é dever ou é querer. A frase, você deve fazer exercícios, talvez não seja melhor. Pesquisadores das ciências do exercício recentemente questionaram como que a gente pode empacotar melhor a mensagem de estímulo aos exercícios como algo que as pessoas queiram e não como algo que elas deveriam fazer. E que isso, essa obrigação de uma forma de deve fazer, pode estar minando qualquer chance de elas praticarem exercícios. Isso porque essa simples palavra deve cria uma forma controladora de motivação, a qual é de menor qualidade para o comportamento segundo a teoria da autodeterminação. É como quando alguém manda a gente lavar a louça, mas a gente não faria naquele momento. Não é legal, né? Não fica bom, a gente faz sem vontade ou nem faz. A verdade é que ninguém é obrigado a fazer exercícios físicos porque eles são, primeiro, antes de tudo, um comportamento voluntário. A pessoa faz se quer. Só que a gente passa de algo que é opcional, então, na vida da pessoa e que, sem dúvida, traz inúmeros benefícios, né, prevenção, tratamento de doenças, bem-estar, e é solução realmente para diversos problemas de saúde, para mais um problema quando esse não é realizado, quando ele não é feito. E esse problema, a partir do momento que ele não é feito, que a pessoa não treina, não faz, gera culpa e vergonha nesse sentido. E essas, de novo, não são motivações de boa qualidade para mudar o comportamento das pessoas. Gerar culpa e vergonha numa pessoa que você quer que pratique exercício, na verdade você está jogando contra. Seria um tiro pela culatra, a pressão que você faz para a pessoa treinar. A gente pode também viajar e tentar olhar com a ótica da psicologia também as recomendações de atividade física. Será que elas ajudam ou atrapalham? Então hoje existem várias instituições no mundo que nos recomendam uma quantidade e em alguma intensidade específica o tanto de atividade física que a gente precisaria fazer. Só que como geralmente a gente não quer alguém falando o que a gente deve fazer, mas muitas vezes a gente tem que reconhecer que a gente precisa disso, nós temos dificuldade em levar em consideração e cumprir as recomendações mundiais de atividade física. Na verdade, muitas pessoas inativas, aquelas que na prática a gente chamaria de sedentários, de maneira errônea até, eles sequer sabem da recomendação. E os ativos fisicamente até praticam atividade física independentemente dela. Às vezes nem sabem dessa recomendação, mas estão lá praticando, gostam de fazer academia, corrida, batem essas metas de atividade física, mas não sabem exatamente. As recomendações fazem um papel importante norteando a quantidade de atividade física recomendada para a saúde, que é de pelo menos 2 horas e 30 minutos por semana de atividades aeróbias, além de 2 sessões de treinamento de força semanais. Só que elas também podem ser parte do problema, porque a gente torna o comportamento de atividade física e de exercícios muito prescritivo. Por exemplo, cumpra esse tempo nessa intensidade. Né? Então, esse tempo que eu citei de 2 horas e meia é a intensidade moderada, algo que você conseguiria falar um pouco enquanto se exercita, mas você pode optar também por fazer metade disso, 75 minutos, numa intensidade mais intensa, que a gente chama de vigorosa. Só que ainda fica muito prescritivo. Né? Então, há um tempo e uma intensidade exata, né, ou aproximada, para a pessoa fazer, para a pessoa bater aquela meta por semana. Isso exerce pressão também no indivíduo. E aí a gente tem pelo menos 2 documentos que nos servem muito bem em relação às recomendações, só que eles apresentam alguns problemas. Primeiro, o guia da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e depois o guia de atividade física da população brasileira. Alguns pesquisadores realizaram uma crítica ao primeiro, pois a palavra saúde aparece mais de 100 vezes no documento. Por outro lado, os termos afeto e prazer nem aparecem, nenhuma vez. Já a palavra agradável, apenas 3 vezes em todo o texto. Isso mostra onde está a preocupação, né, primordial do documento. Em saúde, em falar que o exercício faz bem, que movimento corporal, atividade física, faz bem para a saúde. Mas não há muita as questões de prazer, de diversão, de desafio, afeto, agradável. Isso parece que foi esquecido. No nosso documento nacional, que é um documento bem importante no Brasil, né, o primeiro documento nesse sentido, em 2021, publicado pelo Ministério da Saúde, há a mesma abordagem, caracterizada pelo excesso de foco sobre a saúde, indo pouco além. Então, mais de 150 vezes a palavra saúde, já o afeto nem aparece, prazer apenas 2 vezes e diversão somente 1. Mas saúde como motivo para fazer exercícios não tem sido suficiente para se exercitar. A gente sofre de um viés cognitivo chamado desconto hiperbólico, em que há uma tendência de valorizar pouco os resultados de longo prazo, como saúde, e mais resultados imediatos, o que a gente, na minha visão, até explora pouco no exercício. A gente explora bastante esses motivos de prazer em outros comportamentos e esquece de fazer isso num comportamento tão importante e que gera prazer também, como o exercício. Então, os especialistas apontam que prazer e bem-estar são caminhos interessantes e que podem facilitar a ida diária à academia, diferente de saúde, por exemplo, que está muito distante os resultados e aí pouco nos motivam na prática. Essa abordagem de prevenção e tratamento de doenças via atividade física, ela não impacta motivacionalmente, a não ser que a gente esteja doente. A ênfase nesses benefícios, que são claramente importantes, é importante deixar claro aqui, pode estar desconectada do motivo pelo qual a maioria das pessoas se envolve em atividade física. Então, há uma incompatibilidade entre uma mensagem como seja ativo pela sua saúde e os motivos reais que promovem o envolvimento e a manutenção, que são bem-estar e prazer. Então, em vez de falarmos tanto em progressão de carga nos treinos e nas redes sociais, um tema mais interessante seria progressão de prazer nos exercícios. Isso faria diferença muito maior e para um número muito maior de pessoas. A forma que a gente tem falado de movimento na sociedade atual também importa. Hoje a gente tem uma fala, discursos baseados, focados na queima de energia através de calorias, por exemplo. Como se o exercício fosse simplesmente um ato mecânico, né, uma visão muito mecanicista, para gastar energia e aí atingir algum outro objetivo, como emagrecimento, e gastar calorias mesmo queimando energia. Só que isso limita o entendimento e a experiência da pessoa com o exercício físico. O movimento, antes de tudo, é usar o seu corpo para se envolver com a vida. São experiências incríveis que a gente pode ter a partir do movimento corporal, fazendo atividade física ou mesmo exercícios. Então é fundamental encontrar uma forma que isso faça sentido para a pessoa. O exercício tem que fazer sentido, tem que ter um propósito para a pessoa bem claro, objetivos claros. A Kelly McGonigal, que é uma psicóloga da Universidade de Stanford, sugere um reset total no mindset sobre o que é movimento e por que que a gente faz esses movimentos. Né? Então, sem dúvida, esse reset muda toda a nossa motivação, o foco do nosso movimento corporal, os objetivos, as intenções, né? Porque é necessário, não tem dado certo a forma como as pessoas têm visto o exercício, têm visto realmente como uma obrigação, uma tortura, algo a ser feito, quando na verdade é algo que pode ser feito para melhorar a experiência da vida da pessoa. Tá? Outro aspecto que a gente parece que está complicando o exercício para muitas pessoas é através das métricas, dos dados, entre outros. Né? Então, quando a gente diz quantos batimentos o coração das pessoas tem que bater no exercício, lá na corrida, por quanto tempo que tem que ficar naqueles batimentos monitorados pelas tecnologias vestíveis, em quantos minutos a pessoa deveria completar 1 quilômetro correndo, né? O famoso pace de corrida, quantas vezes na academia ela vai levantar um peso e quanto tempo ela vai descansar dentro lá da academia, definindo em que velocidade também que ela vai levantar esse peso, a forma que ela faz o movimento, se é em peso livre ou máquina. E aí chega até um ponto que a gente fala que roupa que a pessoa vai vestir ou que tênis vai calçar para praticar exercício, se é para correr, se é para levantar peso. O que na maioria dos casos, pessoal, é irrelevante. O que importa é o movimento corporal e não esses acessórios todos que a gente tem sido vítimas aí do mercado. Além das regras em relação à quantidade e à intensidade, a gente também é vítima da indústria explorando aí alguns dispositivos e equipamentos, como eu mencionei, a tecnologia vestível, que são aí tecnologias que a gente veste durante o exercício para medir dados, né? Um smartwatch, outras fitas, pulseiras, são a tendência número 1 do ranking de tendências fitness do Colégio Americano de Medicina do Esporte. Esse foi o primeiro episódio do podcast nesse ano, em que eu trouxe esse ranking, e de novo apareceu lá tecnologias vestíveis como a tendência número 1 no mundo. Só que elas nos distanciam do fato de que qualquer movimento é melhor do que nada. As métricas nos colocam em pressão para bater melhor novas métricas e novas metas também. Só que a gente esquece do básico, a gente esquece do mais importante, fazer algo que a gente goste durante a vida. Isso é muito mais valioso e mais relevante do que o número de passos por dia, por exemplo, que o relógio nos mostra e ele conta. E ele nos avisa quando a gente está muito parado ou quando a gente não bate essas métricas. E aí, por conta disso, muitas das pessoas acreditam que o exercício é algo difícil e demorado, quando na verdade não é. E essa tendência de complicar as coisas, na minha visão, tem dificuldade aí para quem já pratica e afastado também quem ainda não faz. A verdade é que a gente tem muitas coisas sobre o exercício que não importam tanto quanto as pessoas pensam. Isso é importante dizer, né? Porque a gente perde o básico de vista e aí a gente erra um pouco em vários aspectos. Eu vou colocar 11 deles aqui que eu lembrei, né? Mas vamos lá. A questão, um debate que ocorre entre HIIT ou aeróbio moderado para perder gordura. A verdade é que tanto faz em qual a pessoa se adapte melhor e o que ela de fato vá fazer. A frequência importa mais do que a intensidade. Ambos são efetivos para perder gordura. A gente sabe, claro, de como o exercício é limitado para perder gordura. Ele é importante, ele é um aditivo legal. E a dieta tem um papel mais relevante, né? Isso os estudos nos mostram. Mas o HIIT ou aeróbio moderado, tanto faz. Mesma coisa de treinar em jejum ou alimentado para perder gordura. Também dá para usar a preferência do indivíduo. Existe algum tipo de tênis para corrida melhor para prevenção de lesões, desempenho? Parece que não, parece que ainda não. Então, de novo, tanto faz. Mesma coisa para hipertrofia, diversas variáveis, usando pesos livres ou máquinas, tanto faz. Falha muscular ou não, para hipertrofia, tanto faz. Pouco ou muito peso para hipertrofia, de novo, tanto faz. Há um período do dia melhor para treinar? Aquele que você se adapta e que você consegue treinar, ou seja, tanto faz. A ordem dos exercícios para hipertrofia também, tanto faz. O detalhe aqui, a exceção é para força, né? Que aí importa a ordem. A progressão de carga via aumento de intensidade ou volume, né? Ou aumentando peso ou as repetições, de novo, tanto faz. Para a saúde mental parece ser mais importante também qualquer modalidade, então tanto faz, é importante você estar ativo. E a cadência de repetições na musculação também para hipertrofia. Essas são algumas questões que a verdade é que tanto faz. não importa tanto assim e parece que muitas vezes complicamos as coisas no exercício, que já é um comportamento multifatorial e complexo. Só que a verdade também é que ninguém nos informa que a gente poderia escolher muitos desses aspectos do treino, o que caracterizaria a autonomia, uma necessidade psicológica básica do ser humano que tem relação direta aí com motivação. Então precisamos nos mover mais, com mais autonomia, liberdade, para que dessa forma seja uma atividade sustentada ao longo da vida. Beleza? Espero ter ajudado aí na sua visão de exercício, nesse talvez um novo mindset aí para a gente encarar de forma mais leve. Isso melhora a nossa motivação para a prática diária, que é o que importa. O exercício, ele não é um estilo, não é um projeto, e sim um estilo de vida para você adotar até o restante da sua vida para colher os benefícios. Beleza? Um abraço e até a próxima.
Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski.